Senhor Presidente, senhores parlamentares, permita-me, Deus, transformar por alguns instantes as minhas coronárias em cordas vocais e que eu possa falar a linguagem atual, presente, direta, pois eu quero me dirigir nesse meu tempo a todos os jovens brasileiros, do mais fundo do meu coração. Hoje, o verbo ser para os jovens é conjugado no tempo presente e não futuro. E a mais condicional, eles não serão, muito menos seriam. Os jovens são o Brasil de hoje. Mais do que isso, o vigor da juventude contaminou todos nós. Deu-nos a longevidade espiritual. Enquanto antecipam o futuro, resgatam-nos do passado. Os jovens são hoje os mestres da obra da construção da nossa história. Por isso quero falar aos jovens brasileiros de todas as idades. Fiz isso ano passado, senhor presidente, com muita emoção, numa hora muito grave. E faço isso agora, numa grande emoção, numa hora de grande gravidade. É que nós todos estamos construindo o Brasil do presente. A história, o passado, são os nossos alicerces. Derrubamos as paredes que nos dividiam e construímos outras que hoje nos integram. Hoje, embora sejamos parte da construção de uma nova história, sentimos-nos inteiros. Somos todos nós, integrados por uma juventude inquieta que pulsa e que sonha. A nossa nova história vive, com certeza, um dos seus momentos mais importantes. Quem participou, como eu, da construção desses alicerces do passado, sabe que não há melhor argamassa do que o povo nas ruas. Tijolo por tijolo, um desenho ideológico, profundo, como disse o poeta. Foi assim, presidente, na luta pela anistia. Os jovens de todas as idades foram à rua, exigiram a volta de tanta gente que partiu. E foram tantos, e voltaram tantos, ali no desembarcar, emocionado. Nesses tantos, éramos todos irmãos do Enfio. Foi assim na campanha pelas das diretas já, na campanha para a presidência da República. Começamos milhares, continuamos milhões, terminamos todos. Creio não haver na nossa história momento mais emocionante do que o das diretas já. Quem é esse? De quem essa ira santa, essa saúde civil, que tocando a ferida, redescobre o Brasil? Esse era o Teutônio, era o Tancredo, era o Arraes, era o Ulisses, era o Covas, era o Montoro, era o Lula, era a Fafá de Belém, era o Chico Buarque, era o Osmar, era o Pedro, o José, o Luiz, a Vânia, o João, o Lucas, éramos todos nós. Embora o Congresso tenha colocado uma pedra no caminho da democracia, ao derrubar a emenda pelas eleições diretas, um dos nossos direitos mais fundamentais, o povo transpôs, enfim, todos os obstáculos e levou ao melhor destino os fatídicos colégios eleitorais dos sucessivos generais, foram substituídos pelo voto direto, livre das urnas. Caiu a prepotência, subiu a consciência. Foi assim com os caras pintadas, todas as cores substituídas pelo luto, enquanto a ética foi ferida de morte. Novamente, milhões de jovens de todas as idades nas ruas do país. Brasil, um sonho intenso, um raio vivido de amor e de esperança. O hino nacional, antes restrito aos estádios, às aulas de moral e cívica, e o hasteamento formal da bandeira, foi cantado em corais, em todos os pulmões e em todos os sotaques. Senhor presidente, passaram-se mais de 20 anos. Parecia que os jovens brasileiros dormiam em berço esplêndido. Uma verdadeira contradição em um dos períodos mais longos de nossas liberdades democráticas. O povo saiu das ruas. O patrimônio político e público de todos foi entregue às mãos privadas de uns poucos, na chamada bacia das almas. E as ruas permaneceram vazias. Nenhum protesto. Poucas vozes. As canetas mais pareciam baionetas. Compravam votos e consciências. Compravam votos e compravam consciências. A Companhia Vale do Rio Doce, por exemplo, avaliada pelo lucro posterior de um trimestre, passou incólume aos reclamos públicos, a exigência de uma investigação. Seria uma investigação que fosse séria e realmente profunda das tenebrosas transações da Vale do Rio Doce. Compra de votos, venda de consciência, reeleição, passaram ao largo pelo Congresso Nacional. Algumas com CPI, que procederam nas gavetas ou no Ministério Público. De repente, parece que um despertador coletivo voltou às nossas cabeceiras. Era o mesmo cenário, a suntuosidade dos estádios e a precariedade dos hospitais públicos. O dinheiro público pelo ralo da corrupção e a falta de recursos para a educação. A verdadeira guerra civil não declarada, da violência nas ruas, nas casas e em todos os lugares onde a vida passou a ser banalizada. Na verdade, o despertador de nossas cabeceiras é a apartheid social que bate às nossas portas. Repetidas vezes, é de se reconhecer. Em junho do ano passado, os jovens de todas as idades voltaram às ruas. E voltaram exatamente quando as luzes dos estados se acenderam e as lanternas da saúde, da educação e da segurança pública permaneceram apagadas. Quando os processos de corrupção saíram das gavetas e mostraram os desvãos por onde se escoam os recursos que faltam à cidadania. Os estádios viraram muito mais do que campo de futebol, com seus gramados e suas arquibancadas. Os estádios transformaram-se em verdadeiros símbolos do supérfluo, em um país onde falta mais básico para a vida do cidadão. São estádios suntuosos, os gastos exorbitantes pela propaganda oficial. São estádios suntuosos os financiamentos de campanha. São estádios suntuosos aquisições desastradas de refinaria que ensejam corrupção. São estádios suntuosos os gastos sigilosos nos cartões corporativos. São gastos suntuosos os mensalões de diferentes partidos. É estádio o aparelhamento da máquina pública com apadrinhados que trocam votos no Congresso. Votos que também valem a liberação de emendas orçamentárias, nem sempre fertilizadas pela necessidade da ética. São muitos, portanto, os estádios, ainda que muitos deles um jogo se desenrole nas penumbras das coxias lá dos gabinetes. Vestiário para uniformes de colarinho branco. No ano passado, os jovens voltaram às ruas, no Rio de Janeiro, para elevar as preces a Deus junto ao Papa Francisco, e no Brasil inteiro, para exigir dos governantes ética no tratamento do dinheiro público. O povo sabe que o dinheiro é desviado pela corrupção. E esse dinheiro que é desviado pela corrupção é o mesmo que falta nos hospitais, na escola, na rua e nas casas. O povo sabe, portanto, que a corrupção é causadora principal de todos os tipos de apartheid. Aliás, é sempre bom recordar o que disse o Papa Francisco na praia de Copacabana, na sua visita ao Brasil. O coração de vocês, coração jovem, quer construir um mundo melhor. Acompanhe as notícias do mundo e vejo que muitos jovens saíram pelas estradas para expressar o desejo por uma civilização mais justa e mais fraterna. Os jovens nas estradas são jovens que querem ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixe para outros o ser protagonista da mudança. Vocês, jovens, são aqueles que têm o futuro. Através de vocês entra o futuro no mundo. Também a vocês eu peço para serem protagonistas dessa mudança. Continuem a vencer a apatia, dando uma resposta cristã às inquietações sociais e políticas que estão surgindo em vários lugares do mundo. Peço-lhes para serem construtores do mundo, trabalharem por um mundo melhor, queridos jovens. Não olhem da sacada a vida, entre dentro dela a própria vida. Eu acho que as palavras do Papa Francisco está a expressão chave para a participação dos jovens na luta pelos direitos mais fundamentais de cidadania do povo brasileiro. Não olhar da sacada a vida, é preciso entrar nela, é preciso participar, é preciso, como em outros momentos, fazer valer a força da União. Em todos os principais momentos da nossa história, os jovens brasileiros não se contentaram de olhar da sacada. Foram às ruas para restaurar a democracia, para restaurar a soberania, para restaurar a ética. Agora não é diferente. A participação dos jovens de todas as idades nos destinos políticos do país não pode se circunscrever a períodos da Copa ou de um vento de vulto. Não pode se circunscrever a sacada, as efêmeras belas jogadas aqui e acolá. Como nas Copas, as eleições também acontecem a cada 4 anos. Nada mais importa que as eleições de uma democracia, mas elas não podem se circunscrever ao momento do voto. A participação política tem que ser constante. As soluções políticas para os nossos maiores problemas não podem depender de eventuais soluções daqueles que também a cada 4 anos são eleitos. A poder em sendo eleitos, poder de gastar vultuosos financiamentos da sua campanha. Mais do que isso, de chincanas eleitorais, que permite a posse de que não foi escolhido pelo povo. Para se ter uma ideia, nas eleições passadas, apenas 35 dos 513 deputados obtiveram votos próprios para serem eleitos. Os demais 463 tomaram o poder nas coligações. Eu já citei aqui o exemplo do Rio Grande do Sul, com a deputada não eleita mais votada no Brasil, a jovem Luciana Genro, no seu próprio partido, só porque outro estado tomou posse um candidato que obteve apenas 13 mil votos. Ela, repito, a deputada não eleita mais jovem e mais votada, teve a preferência de 130 mil votos. Enquanto o deputado federal eleito mais votado no país, de apelido político Chico das Verduras, totalizou menos de 6 mil eleitores, ou seja, 20 vezes menos do que a candidata gaúcha. Deputados que explodiram em votos em seus respectivos estados trouxeram outros que não seriam eleitos, nem mesmo como vereadores em seus respectivos municípios, com todo o respeito que merecem as câmaras legislativas municipais. Isso, obviamente, tem que mudar. Não há representação política que se legitime na tortuosidade das chicanas eleitorais. Pior, qualquer mudança somente será válida se votada e aprovada exatamente por quem se beneficiou de tais desvios, ainda que legais. Isso significa pouco ou nenhuma chance de mudança de dentro para fora. Daí a necessidade da manutenção da mobilização popular, dos jovens de qualquer idade nas ruas. As mudanças só virão por meio de pressão, de fora para dentro, do aparato institucional. De fora para dentro é que poderão vir as mudanças que precisamos. Virão somente se o grito das ruas fizer eco nos corredores dos gabinetes e no plenário do Congresso Nacional. É evidente que eu falo de pressões dentro dos limites da ordem e da paz.